E o homem já está aqui, sorvendo o seu tradicional chimarrão, feliz da vida. O seu Grêmio ganhou um novo fôlego aí na disputa para fugir do Z4 do Brasileirão. Está animado, Daniel? Que bom. Daniel, bom dia!
Bom dia, Demar, ouvintes, bom dia para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Mais uma manhã, mais uma semana iniciando. E com certeza, né? Mesmo que o meu Grêmio vencesse ou perdesse, a gente estaríamos aqui, né, Fagundes? Feliz da vida, porque afinal de contas, Deus nos agraciou com mais uma oportunidade de sermos melhor, sermos um bom amigo, um bom colega, um bom funcionário, um
Verdade.
Bom vizinho, né? Então...
Olha a inspiração do homem! O que que faz uma vitória?
O que faz uma... É verdade, né?
Veio com um discurso afiado.
Mas credo, Ademar Fagundes. E no mais?
No mais, tudo bem.
Como é que tá a baixada, Fluminense?
Calma, tranquila.
Suave. Então tá bom, então tá beleza. Teu time...
Perdeu.
Me fale, me conte.
Perdeu
que
para
houve?
O Palmeiras, numa situação lamentável, provocada pelo Edenilson, provocando uma expulsão no início do segundo tempo, num pênalti infantil do Cuesta, e ali acabamos perdendo o jogo. Mas perdemos para o Palmeiras, lá em São Paulo, o que de certa forma era... previsível.
Será?
Com certeza.
Bom, vocês estavam de vento em popa aí, Yuri Alberto sendo destaque.
Oh, olha a ironia dele.
Não, sério?
O que faz uma vitória?
Não, mas fale do Inter. E o Yuri não jogou?
Não foi bem ontem. Pouco abastecido. É. O time foi desmontado no segundo tempo.
Patrick não jogou? Edenilson, que veio da seleção, não jogou?
Jogou.
Pois é, mas então?
Não, nossa, e daí? Palmeiras tem mais time.
Ah, para, Demar.
Mas claro.
Ah, Demar Fagundes, não faça assim.
Agora não se anime muito, esses ganhos do Juventude. E o Juventude é filial do Grêmio. Grande filial do Grêmio ali, todo mundo tinha certeza.
O assunto não é o Grêmio agora, o assunto é o Internacional.
Não é por quê?
Pois por quê? Porque é só, por que é só do Grêmio? Tem o Inter também.
Porque está lá numa zona... complicada, pois e agora é. Começa a respirar.
Mas a gente tem que falar de quem tá bem.
Ficou
o
bem
Internacional não tá bem.
Ficou bem animado com a estreia do Mancini?
Conseguiu acesso ao G4, o Inter?
Ainda não.
Ainda não. Ah, bom. Não, pela euforia dos colorados nos grupos aí, eu achei que iam conseguir, né? Depois aí dos excelentes resultados do Internacional nos últimos jogos... E toda aquela euforia. Eu vi um comentário.
Mas,
do
meu irmão, veja bem, o Inter não vai ganhar sempre. Não vai realizar sempre grandes apresentações. O Atlético, o poderoso Atlético Mineiro, perdeu para quem? Atlético Goianense.
Pois é, para você
o Flamengo,
ver como é jogo, né?
O poderoso Flamengo.
Não saiu do 0-0 com o
empatou
Cuiabá.
Empatou com o Cuiabá, meu irmão.
Coisa,
por que, que o Inter não pode perder para o Palmeiras?
Não, é claro que pode. Por mim tem que perder todos os jogos.
É.
Eu só fez uma pergunta.
É o mesmo que eu desejo para o Grêmio.
Em Fagundes.
Sim.
Eu vi um comentário com relação ao Diego Aguirre de sair do Inter, é isso?
Não, fica até o final do contrato.
E isso é até?
Até o final do ano, até o final do ano.
Desse ano?
Isso.
Ah, mas é, ele iria treinar a seleção, é isso?
Seleção Uruguaia.
Ah, não, eu vi qualquer coisa, qualquer comentário.
Não, mas não... permanece até o final do contrato. Menos mal aí, porque senão viria um outro treinador.
Mas e não teria como uma... fazer uma manutenção e permanecer com ele?
Mas o sonho dele é dirigir a seleção do seu país.
Ah, e com certeza.
E pelo que eu li, lá no Uruguai ainda há um grande amor do torcedor em relação à sua seleção.
Certo.
Um grande amor por parte dos jogadores, etc. Aquilo que já não existe mais aqui no Brasil.
Ah, sim. Colocaram o Neymar lá.
É.
Aí já viu.
Agora está nessa treta aí com a Globo, com Galvão Bueno.
É bem desse jeito, né, Neymar?
É um saco.
Conseguiram estragar com o futebol brasileiro. Me recorda a Copa de 2002, que a gente acordava às 3 da manhã para assistir lá no Japão, né? Era.
Exato.
E a gente já conseguia, pelo amor aí, a torcida tinha pelo Brasil, né? Pela seleção brasileira. E depois foi gradativamente perdendo, né, o efeito, passando o amor, né? Mas agora falando do meu Grêmio, então, Fagundes, que, né, o senhor todo, né?
É, final de semana foi azul. Foi gostou azul. Da estreia?
Não.
Gostou da postura do time?
Olha, essa euforia... Não me
contagia?
Não me contagia. O Grêmio jogou aquele futebol que... E eu não assisti o jogo, mas eu comentei, eu acompanhei nos grupos, né? E o pessoal indignado com o Grêmio. Depois foi um vacilo, né? Foi um vacilo da defesa do Juventude. O Alisson tenta um gol e Douglas estava ali sobrando e acabou marcando primeiro, né? 2 minutos depois, num apagão da defesa do Juventude, Diego Souza livre, né? Acabou marcando 2-0. Ainda o terceiro gol viria mais tarde, né? Onde Rafinha acaba cruzando a bola e Vila Sante fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Tricolor. 3-0. E aí o apagão virou pro lado do Grêmio, né? A nossa defesa marcando bobeira, deixando os caras livres. O Sorriso fez o primeiro e ainda na etapa final o Juventude ainda descontou 3-2 final do jogo, né? Mas em resumo, essa motivação, que era mais uma questão de motivação do que propriamente técnica, o Grêmio conseguiu com a chegada de Mancini e toda a sua comissão, né? Então isso é o que se esperava. Por sorte, o jogo era contra um time, por exemplo, o Juventude, que no meu ver tem uma igualdade técnica. O Grêmio não tem peças fundamentais e as que tem estão abaixo do seu nível. Então, por isso, a equipe do Juventude é uma equipe, tecnicamente, no meu ver, parecida, igual, né, de igual teor. E assim, o Grêmio acabou, então, vencendo devido ao fator psicológico. Né? Toda aquela motivação, todo aquele trabalho. Por quê? Até porque ele fez um treino. Né? Fez um treino apenas com os jogadores. Acabou promovendo o meia Lucas, que estava no grupo de transição, que jogou o gauchão, que fez um bom gauchão, e que depois, com as chegadas aí de turbulência de técnicos, acabou voltando para a equipe de transição, então retornou. Né? Ele acabou colocando algumas peças no durante o jogo, que a torcida foi a loucura, uma delas o Cortez, né? O pessoal teima com esse homem. Eu não consigo entender, cara.
Mas é um bom lateral.
Mas, meu Deus, Ademar Fagundes. Tá, então é bom. Pronto. Enfim. E agora ele vai ter, né? Os próximos compromissos aí pra organizar a casa, né? O Grêmio com a vitória foi a 26 pontos. Está 2 jogos a menos. Tem que frisar isso, né? São 2 jogos a menos ainda, os demais. Então, que podem ser buscados. O Juventude, com a derrota, entrou também no grupo 12-4, 28 pontos. Ou seja, o Grêmio está a 2 pontos para deixar a zona de rebaixamento.
Vai escapar frouxo.
Olha, Ademar Fagundes.
Com o pé nas costas.
Não é bem assim. Se fosse assim, Ademar Fagundes, lá no primeiro turno foi assim. Não, o Grêmio já sai. Não, saiu. Foi perdendo. Tanto é que estamos nessa situação aí, né? Então não é assim, fácil. Lembrando que essa rodada, a 27ª rodada, termina hoje com um jogo entre São Paulo e Corinthians. A próxima rodada, a 28ª rodada, ocorre somente no final de semana. O Grêmio só joga agora, Fagundes, semana que vem, segunda que vem, tá? O Grêmio só joga segunda-feira que vem, dia 25, quando vai no Antônio Ascioli enfrentar o Atlético Goianiense, tá? Então, o próximo compromisso do meu Grêmio. O seu Internacional joga domingo, 16h, onde recebe o Corinthians no Beira-Rio.
Complicado.
Vai ser um jogo bonito.
Área policial?
Tranquilo, Ademar Fagundes. A gente esteve monitorando durante o final de semana a área policial, os principais fatos, acontecimentos aqui na nossa cidade, né? As notícias que envolve brigada, corpo de bombeiros, SAMU, PATRAN, delegacia de polícia, a polícia civil, né? O trânsito também acabou sendo normal, a gente não teve, graças a Deus, nenhum acidente grave, bloqueios, prisões, né? Trânsito que fluiu aí normalmente, graças a Deus. A Brigada Militar já enviou o relatório, já enviou as informações deste final de semana, ou seja, mais precisamente destas últimas horas. Houveram ações de patrulhamentos, barreiras foram feitas aí, as blitz, né? Aqui em Lagoa Vermelha, também em Capão Bonito do Sul, em Caseiros e também em Ibiraiaras. Não houve nenhuma prisão e nenhuma ocorrência grave registrada. Tivemos, sim, atendimentos prestados, como dano, ocorrência aí de Maria da Penha, onde foi o indivíduo acabou descumprindo uma medida protetiva e a vítima acabou acionando a polícia, pois o seu ex-companheiro acabou aí querendo entrar dentro da sua residência no bairro Gaúcho. E a polícia acabou sendo acionada, indo até o local e não encontrando o agressor, né, o infrator, mas o registro feito, então, junto à delegacia de polícia. Foram situações, Ademar e ouvintes, desta ordem durante o final de semana, repito, na nossa região também, o destaque para a Ronda Alta, que o senhor, inclusive, deu um destaque aí, né, como manchete, onde indígenas acabaram sendo mortos aí em uma emboscada. Dois indígenas, a Ronda Alta que fica aqui na região norte, né? Fica aqui próximo
onde existe... Passo Fundo,
hein? Isso, onde existe essa reserva indígena. E ali o bicho é mais grosso, Ademar Fagundes. Ali o bicho pega, Ademar. As rivalidades que já duram há anos, as brigas entre os caciques, entre os líderes, e que lá não se vai para as redes sociais discutir o assunto. Lá vai para a ponta da daga. Vai para a ponta da faca, vai para o tiro, né? E, infelizmente, foi o que acabou ocorrendo nesses últimos dias, né? Nesta ocorrência, onde acabaram fazendo uma emboscada, houve troca de tiros e dois indígenas acabaram morrendo.
Muito bem. Volta às 9?
Às 9 eu volto, Fagundes. Atualizando aí todo o pessoal com todas as informações de Lagoa Vermelha e da região na Blitz Policial.
Combinado.